Um, dois, três, gravando. Olá a todos, eu sou o David CH e esse é o nosso quarto episódio do DaveCast, o seu podcast sobre o melhor da vida. Neste quarto episódio falaremos do controverso guitarrista Ted Nugent, que ficou mais popular pelas suas opiniões políticas de cunho bem ácido, né? Ultraconservador, do que pelo talentoso guitarrista dos anos 70 de Detroit, que foi aquele que ficou conhecido por clássicos como Stranglehold. Scratch Fever. Porém, nos anos 80, este sucesso naufragou e este será o assunto de hoje. É isso aí, e viva a cultura pop e solta a vinheta! Ted Nugent já vinha gozando do sucesso que teria conseguido com seus álbuns clássicos como Ted Nugent de 1965, Free For All de 76 e Cat Scratch Fever de 1967, que contava com a formação clássica com vocalista e guitarrista base Derek St. Holmes, o próprio Nugent nos vocais e como guitarrista solo, Robby Grant no baixo e Clive Davis na bateria. Porém, em 1968, St. Holmes e Grange deixaram a banda após se cansarem de não receber créditos e nem um centavo pelas composições feitas ao lado de Nugent. Isso já mostrava, né, o quão babaca ele se tornaria anos depois. E mesquinho também, né? Além do mais, Nugent ele nunca teve a intenção de mantê-los para sempre. Então, ele contratou Charles Hume para desempenhar o papel de Holmes, que por sinal desempenhou muito bem, porque até o timbre vocal era similar ao do St. Holmes. Então, digamos que o St. Holmes não teria feito muita falta naquele momento. E também teve o Dave Kiswines, que substituiu o Grange, né, na bateria. E com esses caras, aconteceu outra trilogia, né, que seria o Weekend Warriors de 78, State of Shock de 79 e Scream Dream de 1980. Todos foram muito bem aceitos pela crítica e garantiu uma carreira estável e bem-sucedida para Nugent no final dos anos 70, incluindo Scream Dream, que abre os anos 80. E vale enfatizar que esses três últimos álbuns também foram os últimos de Charlie Hahn e Cliff Davis, que saíram em 1981. Hahn ficou bastante notório por tocar com Nugent e tocou com grandes músicos como o lendário e saudoso guitarrista Gary Moore, que também teve sua bagagem no Thin Lizzy. Já Davis, ele ficou trabalhando como produtor, mas não deixou de tocar por aí, até porque no final dos anos 90 ele passou a dar aulas de piano e bateria, mas tragicamente ele se matou com um tiro em 2018, o que é bastante lamentável porque perdemos um grande músico e também criminalmente subestimado, né? Porque Davis ele era um monstro na bateria, né? Agora vamos chegar nos anos 80, né? Que é o foco deste podcast. Por volta de 1981, o seu contrato com a Epic Records expirou e Nugent não renovou. Porém, ele fechou contrato com Atlantic Records, que foi bastante popular por abrigar grandes artistas e bandas como Ray Charles, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Emerson, Lake Palmer, Yes e até mesmo o King Crimson, que foi assunto do nosso primeiro episódio. Eu preciso fazer um adendo, tá? Para vocês aí que estão agoniados e ansiosos pela chegada do King Crimson no Spotify, ele chegará com a discografia completa de 1969 a 2003 em 10 de junho, o mesmo dia em que começa a turnê comemorativa de 50 anos de estrada, né? Bora aguardar e vamos voltar para esse episódio aqui, né, gente? Então, guys, após fechar com Atlantic Records, Nugent, ele trouxe de volta o Derek St. Holmes, manteve Dave Kiswine no baixo e trouxe o lendário Kermit Epps, irmão mais velho do também lendário Vinnie Epps, que teria tocado no Black Sabbath e com o saudoso Dio, né, para a sua nova banda. E em agosto de 1982, Nugent lança o álbum que contém o seu sobrenome, Nugent, né? Um álbum que consegue manter a sonoridade sóbria, né, e que seria o último e grande álbum relevante nos anos 80, segundo a crítica, né? E assim, a sonoridade dele estava bastante sóbria, né? E trazia um Nugent aparentemente pronto para os anos 80, né? Tendo músicas conhecidas como No, No, No. Bound and Gagged, que já tinha já é uma posição política, né, sobre ele ser um pró-armamentista. Habitual Offender. Gonna rock tonight. Apesar dele ser um bom álbum e um dos meus favoritos desse período é Nugent, ele não consegue captar o sucesso flamejante que ele teria conquistado na década passada. E como eu havia dito, né, Nugent, ele foi o único álbum relevante nos anos 80. E assim, apesar dele lançar álbum de estúdio de 2 em 2 anos, ele não parou de fazer turnês. Ele fazia uma turnê anual para promover cada disco, né? Enfim, mas em 1983, o Epsi, o Kiswine e novamente o St. John deixaram a banda, né? Fazendo com que Nugent ele começasse uma banda nova do zero, né? Agora, nesse mesmo ano, um rapaz chamado Brian Howe enviou suas fitas para a Atlantic a fim de conseguir um contrato. A Atlantic não chegou a ouvir as fitas, mas afirmou ter gostado da voz do rapaz. Porém, um produtor próximo do Nugent, que se chama Ashley Hall e que não tem nenhum parentesco com o Brian, tá? Pelo amor de Deus, as coincidências estão tá só no sobrenome. Ele ouviu a voz do rapaz pelos corredores e achou que seria perfeito para a banda do Nugent. E assim conseguiu lhe um contrato como vocalista da banda, né? Além do Brian, entraram dois caras que eram membros de apoio da banda do Billy Squier, aquele meu sacana do Lonely in the Night. Vocês devem saber, né? Pelo amor de Deus. E então, esses caras eram Alan St. John, teclado, e o Bob Chouinard, que era e tocava bateria, né? Aí no baixo entrou o Doug Lobar, que tem o The Doors no currículo, né? E assim se formou a nova banda do Nugent, né? Aí, com essa banda e o álbum gravado, em janeiro de 1984 saiu o Penetrator. Um nome muito louco, mas um álbum horrível. Não, tipo, é um álbum que não chega nem a ser medíocre, é simplesmente horrível, insuportável e inaudível. O álbum parecia uma suruba mal feita entre o Billy Squier, a banda Foreigner, daquela de I'll be waiting for a girl like you. Você deve saber essa porra também, né? Mas enfim, vamos seguindo. E se duvidar, até a banda Survival tava nessa lambança, né? E então, né? Vale ressaltar que é um álbum horrível, com uma produção de quinta categoria que foi massacrado pela crítica com toda a razão, né? Era uma produção plástica, sabe? Completamente pasteurizada. É um álbum bastante esquecível, tá? Só pra constar. E naquele mesmo ano, né? Bastante satisfeito com o contrato e todo o resto da lambança que foi, né? O Brian Howe, ele deixa a banda e anos depois ele acaba entrando no Bad Company. Agora, outra coisa que vocês não devem nem imaginar é que Todd Howard, que seria vocalista do Freelish Comet, o lendário supergrupo do Ace Frehley do Kiss, né? Que, vamos lá, alerta de spoiler, será o nosso próximo episódio do Dave Cast, né? O Freelish Comet. Enfim, chega de spoiler. Enfim, o Todd, ele fez backing vocals para esse álbum horrível, né? E assim, esse álbum só deixou duas músicas medíocres, né? Medíocres a ponto de serem insuportáveis de ouvir, como Tied Up in Love. Where Do Draw the Line, que apesar dos pesares eu adoro, né? É a minha favorita. E foi escrita por Bryan Adams, né? Aquele cantorzinho de soft rock que fez muito sucesso com os nossos papais e mamães, né? E que também escreveu algumas músicas para o Kiss e para o lendário Creatures of the Night de 1982, que será papo para outro Dave Cast, né? Em 1985, o Nugent ele reformou a sua banda novamente e foi outra lambança, né? Porque de membro consistente só tinha o guitarrista Dave Amato, que assumiu os vocais, né? E anos depois seria o guitarrista solo do Real Speedwagon em 1989. Amato é um vocalista bastante competente e mil vezes melhor que o Brian Hall, tá? Com o restante da banda, né, que era um músico de estúdios e o próprio Dave, naquele ano inteiro eles gravaram o próximo álbum do Nugent, que sairia em março de 1986 e se chamaria Little Miss Dangerous. Little Miss Dangerous, ele é o álbum mais execrado do Nugent pela crítica, pois traz uma produção extremamente plástica e artificial, né, mais pasteurizada do que o Penetrator, com uma nojeira de bateria eletrônica. Tinha um baterista na banda, obviamente, né? Mas o cara tocava bateria eletrônica, velho. Pelo amor de Deus, é mole, bicho. E o pior de tudo é que eu adoro essa lambança, cara. Não, sério, eu acho que o Little Miss Dangerous não foi tão ruim assim, tá? Eu prefiro ele ao asqueroso Penetrator. E ele ainda tem faixas legais como High Heel Emotion. A própria Little Miss Dangerous. When Your Body Talks. Little Red Book, que na verdade é um hit obscuro de 1966 de uma banda chamada Lover, que também é um cover, enfim, é o cover do cover. Young Man. Killer. Agora eu contarei algo que provavelmente vocês não sabiam. Nessa época do Little Miss Dangerous, o Ted Nugent ele atuou na aclamada série dos anos 80 Miami Vice. Tá, mas e daí? É simples? Angry Young Man entrou na trilha sonora do episódio Definitely Miami, onde ele interpreta um cafetão e traficante. Já Little Miss Dangerous aparece em um outro episódio de Miami Vice que tem o mesmo nome da música. Vocês não sabiam disso, né? Nem sonhavam com isso, não é mesmo? E outra coisa que vocês não sabiam: Tommy Thayer, atual guitarrista do Kiss, fez backing vocals para este álbum. Não só ele, como também o queridíssimo Kermit Epps, né? Vocês lembram dele do Nugent de 82, né? Bom, então é isso, né? Apesar dos pesares da bateria e do excesso de sintetizadores, estranhamente, Little Miss Dangerous ele é o meu favorito ao lado do Nugent nessa fase tão obscura e bizarra do Nugent. E para encerrar essa fase, o Nugent grava o último álbum desta década com a mesma banda praticamente, incluindo o Dave Amato, que infelizmente não canta sequer uma notinha, só o acompanha na guitarra base, né? E vale ressaltar que ele é melhor que o Brian Hall. Isso aí é uma opinião minha, né? Sorry for that. E, consequentemente, o Nugent, ele acaba assumindo todos os vocais deste álbum que estava pra gravar, né? Enfim, sem muita cerimônia, em fevereiro de 1988 sai o If You Can Lick 'Em, Lick 'Em. Um título que consegue ser mais ridículo e tosco que o próprio álbum, né? A sonoridade do Lican é extremamente medíocre, não me apetece como o Little Miss Dangerous, então eu passo completamente longe. Ah, ele deixou uma musiquinha pra lá de frufru, que foi composta pelo Bon Jovi e Rich Sambora ao lado do próprio Nugent, né? Que parece mais uma cópia chupada do Kiss, que se chama That's Story of Your Love. Eca! Oh. Mas para não ser tão cruel com o Licken, a minha favorita e a única é a baladinha melosa chamada Spread Your Wings.
Don't be scared, you get too high. I'll be there, do or die. Spread your wings.
Em dezembro de 1988, o Dave Amato ele deixa a banda, pois Nugent agendou shows sem ao menos consultá-lo, o que consequentemente houve um conflito de agenda, né? Pois Amato ele tinha outras obrigações, porém ele saiu sem treta, sem sentimento, porque ambos tinham um ótimo relacionamento, né? E como eu havia dito, no ano seguinte ele tinha ido para o Real Speedwagon, para quem Ted Nugent abriu vários shows, né? E outro adendo, né, sobre a fase do Dave Amato é que ele teria, em 1986, né, ele tinha dito que um dos fatos mais memoráveis dele com Ted Nugent foi durante a turnê Little Miss Dangerous, onde a banda abriu para o Warren Smith, né? E isso é considerado um fato bastante memorável para o Amato, né? A partir de 1989, o Nude ele daria fim à sua carreira solo para se juntar a um supergrupo chamado Damn Yanks, que se manteve na ativa de 1989 a 1996. Porém, nesse mesmo intervalo, por volta de 1994, né, o Nude ele voltou para sua carreira solo para gravar o aclamado pela crítica Spirit of the Wild, que saiu em maio de 1995, foi o seu único álbum dos anos 90, né? Além de ter sido o último pela Atlantic Records, que obviamente não renovou o contrato com Ted Nugent. Até 2009, esses álbuns oitentistas do Nugent ficaram fora de catálogos e foram relançados pela Eagle Records nesse mesmo ano. Exceto pelo Little Miss Danger, né? Que havia sido relançado em 2001, mas ele brevemente ficou fora de catálogo até este ano. Felizmente, ou infelizmente, esses álbuns obscuros estão disponíveis no Spotify, né? E deixo vocês ouvirem Nugent e Little Miss Danger, né? Por mais difícil que seja este último, para indicação. Agora o resto, passem longe. Agora vamos encerrar aqui com as considerações finais. É notório que Ted Nugent, depois dos anos 80, nunca mais conseguiu resgatar o seu sucesso proeminente que tinha conquistado na década de 70, mas conseguiu com muito esforço se manter como o artista mais quente da cena, porque ele fazia turnês adoidados, apesar dele gravar álbum de estúdios, como havia dito, ele não parou de fazer turnê, ele fazia à torto e à direita, né? Mas à direita, é claro, no caso dele. E assim, após o fim da década, Nugent jamais tocou a usar nenhum desse repertório ao vivo e até hoje não toca, né? Ele se limita a tocar os seus hits que o colocaram no mainstream dos anos 70, além de sons mais recentes. But 80s? Forget about it. Além do mais, Nugent não vale nem metade do que ele era nos anos 70, né? Sua reputação controversa de pagar de ser ultraconservador, extrema-direita, causou-lhe completamente o ostracismo, né? Ofuscou completamente o seu brilho a ponto de ninguém nem mais saber quem ele é, né? E nem reconhecer o cara que fez sua história nos anos 70. E além do mais, ele tocava tão alto, mas tão alto, que ele acabou perdendo a audição a ponto de não conseguir falar com ninguém nem ao telefone, o que basicamente seria a sua morte trágica. Bom, o velho Lambão tá vivo, tá bem vivo, bem político do que nunca, mas seria a morte trágica da tua carre da carreira dele, né? A carreira dele morreu, não existe mais. Empacotou, tá, sete palmas da terra, né? Bom, guys, esse foi o nosso quarto episódio. Adorei ter feito eles com vocês e aguardem que o quinto será melhor ainda. Viva a cultura pop e fui!